crossover. Brogdon fell down, and how is Jefferson?
Irving spins, puts up the shot. It's good! Kyrie Irving with 3.4.
Well, here's Booker in a tie.
Fala pessoal, mais um podcast do Triple Double tá começando. Eu sou o Luiz Araújo, tô como sempre aqui em companhia do Ricardo Estabolito. E hoje, Ricardo, aconteceu uma bomba aí nessa semana, né? A gente tá reunido aqui para conversar basicamente sobre isso. Uma das novelas que já estavam aí prometendo, se arrastando bastante aí desde o começo da temporada. Antes disso até, né? Lá desde off-season. Parece que se resolveu. O James Harden, enfim, foi trocado. Não é mais jogador do Houston Rockets. Conseguiu o que ele queria. Cara, dá pra dizer que, por mais que a gente esperava, acho que foi uma bomba quando aconteceu do jeito que aconteceu. A gente vai falar mais disso mais pra frente, mas primeiro, antes de mais nada, bem-vindo mais uma vez.
Fala aí, Luiz. Um salve pra todo mundo que acompanha o Triple Double. Cara, a gente até podia estar esperando a troca, mas do jeito que ela aconteceu... Eu lembro bem que quando o Wojnarowski disse que o Vitor Oladipo estava no meio da troca, eu parei e tive que... Eu estava escrevendo a matéria para o Jumper, eu tive que parar e recomeçar tudo, cara. Porque quem ia esperar que ia ser desse jeito? Mas que bom que aconteceu, viu? Porque é uma das novelas mais chatas que eu tive que acompanhar aí como espectador de NBA, viu? Pelo amor de Deus.
Eu não sei se você lembra, você tem uma memória boa também, mas eu não sei talvez se a minha memória está sendo fiel nesse caso, mas até tuitei a respeito que antes da troca, um pouquinho antes da troca ser anunciada, quando o Rocket anunciou que o James Harden ia ficar, eles iam deixar o James Harden escanteio, digamos assim, isolado do time, sem usá-lo, né, até fechar uma troca. E eu escrevi que me lembrava muito aquele final de trajetória do Allen Iverson no Sixers em 2006. Eu não sei se te ocorreu isso também, ou se de repente eu te falando isso agora te parece uma viagem de outro mundo, mas é uma coisa que me veio à cabeça na hora, assim, porque também foi uma... Eram outros tempos, né? Era mais difícil acompanhar a NBA, mas foi uma coisa muito de... Ele queria a troca, o Sixers... Tentou ali explorar cenários, uma hora ele simplesmente deixou de ser utilizado dentro de quadra, até que, de fato, a troca foi concretizada. Te passou isso pela cabeça, algum outro, ou sei lá, se eu estou viajando?
Na verdade, me passou porque eu li o seu tweet. Aí, quando eu li o seu tweet, eu lembrei da situação. Realmente parece a situação. Chega uma hora, ô Luiz, que o cara é tóxico, né, pro ambiente. Não adianta deixar ele lá, sabe? Ele tá fazendo mal pro time, tá fazendo mal pra ele mesmo. Então, assim, a gente até vai falar depois, mas a gente viu o que ele fez no último jogo dele pelo Rockets, né? Então, assim, é o caso de realmente afastar e nesse sentido, a situação... O comportamento dele foi muito pior do que o do Iverson nesse sentido, né?
Então, talvez um pessoal me lembrou aqui também um paralelo aí com o Vince Carter, mas, bom, aí se for começar a pensar, tem muita coisa e, bom, vamos ter muito assunto para comentar aqui, a gente vai falar bastante sobre essa troca. Antes de mais nada, vamos abrir os trabalhos por aqui, vamos começar com as pinceladas da semana? Ó, Ricardo, três assuntos aqui rapidinho, porque não dava pra gente passar por essa semana falando só da troca e deixando umas outras coisas aqui que eu tinha anotado pra lá. São coisas que têm, né, despertado um pouquinho da nossa atenção nesses últimos dias. Começar a falar, infelizmente, de coronavírus, né? A gente viu a NBA começando, divulgando o calendário da temporada, meio naquela de vamos aí no caminho, a gente vê o que acontece... com folga no calendário. A NBA falou abertamente sobre isso, né? Que estava preparado nessa primeira metade de temporada regular para lidar com adiamentos. Mas está tendo muito adiamento de jogo. A gente não... A partir disso, a gente não consegue sentir segurança como... A gente imaginou que poderia acontecer. Claro, não está numa bolha. A gente imaginou que em alguns casos... um ou outro ali pudesse acontecer, que alguma coisa, mas parece estar mais fora de controle, pelo menos do que eu imaginava, não esperava tantos jogos assim sendo adiados, num momento que, embora os Estados Unidos estejam já vacinando seus moradores, ainda tem muita gente morrendo, o impacto do coronavírus está longe de estar sob controle. Então, Ricardo, assim, te preocupa essa situação? Como é que você lê esse momento?
O próprio Adam Silver disse que janeiro era o período que eles já projetavam, que a própria NBA projetava para ser o pior mês, como ele definiu, né? Eu, sinceramente, acho que esse é um resultado que é bastante, como eu disse, bastante esperado, sabe? Sem a bolha, sem a restrição de circulação, né? Com os times viajando, embora menos do que antes, com o próprio comportamento de jogadores, que a gente sabe que os jogadores são seres humanos e vão ter jogadores aí que vão ter um comportamento mais desregrado, que não acreditam nas coisas. A gente sabe que é assim, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, nosso círculo de amigos, de pessoas próximas. Então, era bem... Eu acho que assim, eu não projetava, mas eu acho que era bem previsível o que está acontecendo. E a NBA me parece que está passando uma mensagem bem clara de que parar não é uma opção, né? Não vai parar de jeito nenhum.
Pois é, a gente já tem alguns times aí que sem jogar, até acho que mais uma semana, imagino, Celtics. O Sixers teve um problema sério, né? Não chegou a ter jogo cancelado. Ou chegou, Ricardo? Eu sei que o Sixers entrou em quadro no jogo contra o Denver Nuggets completamente desfigurado, até fez jogo duro, mas entrou em quadra, jogou e paciência. Então acho que não vai parar. Talvez eu imagine que uma pausa não faria mal. Aliás, mais do que não faria mal, uma pausa de algumas semanas no campeonato, sabendo que voltaria mais para frente, não afetaria muito o desenrolar do campeonato, as questões que a NBA tem a resolver. Alguma coisa diferente precisa ser feita, assim, porque está começando a fugir de controle e não queremos isso. E ainda não aconteceu algo mais, muito mais grave, né? Mas até quando vão correr esse risco?
Não, sem dúvida, isso aí não tem a dúvida disso. Só uma coisa que você disse, ô Luiz, a questão desses jogos adiados que vão ter que ser remarcados, né? O Adam Silver disse que o calendário já foi feito aí prevendo que jogos seriam adiados, que teriam adiamentos aqui e ali. Eu sinceramente, vejo com muita dificuldade isso, porque o calendário já é apertadíssimo, né? Então, não sei de onde vai tirar aí espaço para cobrir tanto jogo, porque os adiamentos parece que não vão parar tão cedo, né? Vai ter muito jogo adiado ainda.
Eu também olho com muita dúvida para isso aí. Agora, talvez seja a hora de repensar até a quantidade de jogos. Eu entendo a NBA não querer reduzir tão drasticamente assim, mas a gente está numa situação única. A gente não precisa se apanhar uma certeza lá atrás, vamos ter 72 jogos, precisa sair a qualquer custo. Talvez seja a hora de repensar isso aí, por mais que, claro, evidente que prejuízos vão acontecer, mas tem muito mais coisa além disso em jogo também. E é diferente, né? Quando você tem uma pausa, um outro tipo de prejuízo como esse, agora com a vacina em horizonte, com a vacinação lá já acontecendo, do que foi ano passado, sem nada, sem perspectiva nenhuma, ou quase nenhuma que a gente estava. Enfim, acho que é uma situação diferente. Acho que a pausa teria um impacto muito menor agora e se faz tão necessária quanto era um ano atrás. Vamos falar um pouquinho de outras coisas, Ricardo. Uma outra pincelada aqui, tem mais duas, na verdade, mais relacionadas ao que acontece dentro das quadras. O Washington Wizards acho que é uma grande decepção para muita gente, né? Eu falo por mim, mas imagino que muita gente está comigo nessa. Um começo de temporada muito ruim, principalmente defensivamente, é uma das piores defesas da NBA. O Bradley Beal chegou até a criticar publicamente o sistema defensivo da equipe. E aí eu te pergunto, com base nisso tudo, o Scott Brooks corre perigo?
Dizem que corre, e eu acho que deveria correr, na verdade, viu Luiz? Vou ser sincero com você, eu não sou tão crítico do trabalho de treinadores em geral, mas eu acho que o Scott Brooks já dá vários sinais de um trabalho que não encontra muito, não encontra muito caminho, não encontra muitas alternativas, né, em linhas gerais. Eu acho que mesmo no Thunder ele tinha esse problema também, né? No Wizards segue. A torcida critica muito as rotações dele, de fato é complicado. O time não defende por decreto, né? Parece que assim, é a filosofia do time, porque na temporada passada você lembra que era um time que flertava com ter o melhor ataque da NBA e tinha com certeza a pior defesa também, né? Em certo momento. em certo momento, me parece, da última temporada, eles desistiram de marcar, simplesmente jogavam para atacar e para tentar vencer na correria mesmo. Só que esse time precisa de mais do que isso, né? E não está encontrando. A integração própria do Westbrook também, eu sei que não é uma coisa simples, mas ainda me parece aí com 10, 15 jogos, que quando ele joga, né, quando o time está inteiro, que o Westbrook é um corpo estranho dentro do que todo que o Washington faz, sabe? Enquadra, tenta fazer enquadra. Então, eu realmente tenho problemas para encontrar, assim, no trabalho do Scott Brooks até agora, nessa temporada específica, alguma coisa a se elogiar, a se ressaltar, sabe? Eu acho que tem vários problemas ali, muita coisa passa por ele mesmo.
E por fim, Ricardo, o Paul George parece que está jogando bola de novo, né? Claro que muita gente pegou no pé dele, não sem razão, pelo que a gente viu na bolha, não, nos playoffs, mas até na bolha como um todo. O Clippers jogou pouco a bolha antes dos playoffs, né? Já estava classificado, não jogou a Vera, aquele restinho de temporada regular em Orlando, mas nos playoffs o Paul George deixou muito a desejar mesmo. Falando isso só do que acontece dentro de quadra, acho que é importante a gente sempre ter um olhar mais amplo de que, olha, ele estava numa bolha e não era uma situação comum de se estar. São seres humanos jogando, não são máquinas. Mas se tinha alguma dúvida, parece que o Paul George está mostrando que ainda tem basquete ali. E o que eu quero saber de você é se dá para dizer que ele deixou a bolha para trás realmente, se você confia nisso, ou se é prudente esperar mais um pouquinho antes de cravar qualquer coisa nesse sentido.
Cara, eu acho que é seguro dizer que passou. Eu acho que ele próprio está falando isso, o time está falando isso, né? Que passou e, assim, a gente tem que acreditar que passou também, porque não é possível que um jogador vai viver disso por tanto tempo, sabe? Vai viver com isso na cabeça, se... Tem que ter, muitos jogadores falam a verdade, né, que uma virtude para eles é ter a memória curta, né, você errar numa jogada e ter essa iniciativa de ir lá e fazer de novo. Então eu acredito que o Paul George tenha que viver isso, né, e tem que deixar para trás. E eu acho que a boa temporada que ele faz, né, inclusive no post de corrida para MVP do Jumper, eu coloquei em segundo lugar na corrida nesse momento. Acho que realmente ele tem jogado um basquete muito, muito bom, mas, sabe, mesmo que não tivesse o Luiz, a gente tem que acreditar que ele deixou para trás, sabe? A memória tem que ser, nesse sentido, ela tem que ser curta, sabe?
Você que está escutando a gente e gosta muito do nosso podcast, entra lá no Spotify e dá follow na gente. Vai lá no iTunes, deixa 5 estrelinhas para o nosso podcast, deixa também um comentário falando por que você gosta tanto do Triple Double. Essas coisas ajudam demais, então a gente pede para vocês fazerem isso mesmo se vocês não ouvirem nosso podcast nessas duas plataformas. Esse tipo de coisa é muito importante para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Então, dá essa forcinha para a gente, que a gente agradece demais. Outro pedido que a gente faz por aqui é para você que gosta também dos textos do Triple Double, dos vídeos que a gente coloca no YouTube. Entra lá em apoia.se/triple-double, triple-double com hífen, e vire um assinante nosso. Dê uma força para a gente aí. É muito importante contar com esse tipo de apoio do pessoal que é nosso fã para manter essa estrutura toda funcionando. A partir de R$15 por mês... Não só você ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui em pé funcionando por mais uma temporada, como participa aí vez ou outra de algumas brincadeiras, concorre a prêmios e tem a oportunidade de participar aqui do podcast com a gente. Então vá lá em apoia.se/triple-double com hífen, vire um assinante nosso. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 6/10 of a second remaining. Hora da gente falar do que realmente importa, hein, Ricardo? Vamos para a grande troca da semana, da temporada, na real, até agora, né? E eu vou precisar de um pouquinho da sua ajuda para destrinchar isso aqui, que foi muita coisa. Então, vamos lá. Brooklyn Nets, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers entraram no negócio. Foi uma troca envolvendo 4 equipes. Correto até aí, Ricardo, se eu não perdi a conta?
É isso aí mesmo. Até agora estamos certos.
Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar pelo Brooklyn Nets. Recebeu quem? Além do James Harden?
Na verdade, só o James Harden e uma escolha de segunda rodada de draft futura, né? Vai vindo o Cleveland Cavaliers em 2024.
Ótimo. O Houston Rockets ganhou o quê?
O Houston Rockets ganhou muita coisa. Ganhou Victor Oladipo, Dante Exum, Rodion Skurux, e aí quatro escolhas desprotegidas de primeira rodada de draft, as do Nets de 2022, 2024 e 2026, além de uma que vem do Cleveland Cavaliers, mas que pertence originalmente ao Milwaukee Bucks em 2022, e o direito de trocar posição em quatro primeiras rodadas de outros recrutamentos, né? No caso, com o Nets, nos drafts de 2021, 2023, 2025 e 2027.
Nossa, é muita coisa, hein? Vamos falar um pouquinho mais com detalhes disso mais para frente, só para a gente continuar situando aqui então. O Cleveland Cavaliers também entrou nesse negócio, como você já anunciou aí, e o que que o Cleveland Cavaliers levou?
Eles levam o Jarrett Allen, né, o Taurean Prince, e os direitos sobre o glorioso, né, Aleksandar Vezenkov, que eu acho seguro dizer que nunca vai pisar na NBA, né?
Eu gosto muito de como você traz informação para esse programa, Ricardo. Muito obrigado, viu?
A gente tenta.
Você se consagrou agora. E para completar, fala aí o Indiana Pacers, que a gente já escutou aí você falar que o Victor Oladipo é jogador do Houston Rockets. Agora me conta o que que o Indiana Pacers conseguiu abrir mão dele.
O Indiana Pacers consegue o Caris LeVert e uma escolha de segunda rodada de draft que vai vir do Houston Rockets em 2023.
Tá certo. Matamos tudo, não sobrou nada, né?
Na verdade, só falta dizer que para que a troca fosse fechada, né, o Cavaliers teve que dispensar o Thon Maker e o Yogi Ferrell. O Yogi Ferrell tinha sido contratado 2 dias antes, fez um jogo e foi dispensado. E o Rockets dispensou o Bruno Caboclo para fechar a troca.
Então tá bom. Então vamos começar a destrinchar essa movimentação toda aí. Vamos começar pelo do Brooklyn Nets, né? O protagonista desse negócio todo é o James Harden. Era novela que a gente falou lá no começo e tudo mais. Então é dele que a gente tem que começar a falar. Ricardo, é o seguinte. Quando eu penso em James Harden no melhor dele, Kevin Durant no melhor dele e Kyrie Irving no melhor dele, eu sinceramente não, assim, não quero nem estender tanto essa polêmica, porque não importa. Eu vou falar que eu não sei se eu lembro de um outro trio, outra coleção de astros de poder ofensivo tão grande quanto essa na história da NBA. Como eu falei, não precisamos entrar nesse debate especificamente, porque não importa. Pode ser que eu esteja sendo traído pela memória aqui e você me apontar algum caso ou outro, beleza. O que eu quero dizer é que tem muito, muito poder de fogo aí. Num nível que eu não lembro de ter visto. Certamente, seguramente a gente não viu isso nos últimos anos. A gente viu grandes times, a gente viu. Tá acostumado a ver grande reunião de astros e tal. Falando especificamente de caras que podem criar o próprio arremesso, que podem criar um ataque do nada, em habilidade, capacidade de somar pontos, criar pontos, é um negócio de outro mundo essa reunião de estrelas aí. Agora, dito tudo isso, eu vejo muitas questões, muito mais questões do que certezas. Porque, primeira coisa, aliás, antes de mais nada, antes até da chegada do James Harden, ninguém sabe o que está rolando com o Kyrie Irving. Essa troca aconteceu no meio de uma fase assim que o Kyrie Irving saiu do time, não volta mais, ninguém sabe o que está passando na cabeça dele, se ele vai voltar, se ele quer fazer parte desse time. Já rolou notícia aí, gente com fontes ali dentro do Nets falando que na verdade ele está muito insatisfeito já com esse time. Mal começou a temporada, ele já está insatisfeito. Outro dia mesmo ele estava falando aí que estava felizão com o Durant, né? Que agora sim ele tem um cara para jogar, que ele sabe que vai acertar a última bola no fim e tudo mais. Parece que já está insatisfeito com o Steve Nash, que não queria desde o começo. É muito difícil, assim. Não, também não faz sentido a gente ficar analisando, tentando analisar a cabeça do Kyrie Irving aqui, que não é nosso papel, a gente não tem dados para isso, a gente está longe, não importa também. A questão é o seguinte: tem esse grande ponto de interrogação em cima do nome dele. Ainda que não tivesse, eu acho que é um encaixe. Não é fácil. Esses caras vão ter a temporada para tentar descobrir o que acontece, mas são três caras que. Eu não vou falar nem que precisam muito da bola. A gente viu o Durant abrir mão um pouquinho disso no Warriors quando estava lá. Ele é capaz disso. Agora, o James Harden acho um cara muito específico. Eu tenho essa opinião que ele precisa ter a bola nas mãos para ser a melhor versão dele. Ele até pode funcionar sem. A gente já viu, né, nos últimos anos algumas tentativas de fazê-lo jogar mais sem o controle da bola no ataque. Mas eu entendo que é um jeito de minar o que ele tem de melhor. Vai precisar fazer muito ajuste, vai precisar de muita adaptação. Eu entendo o Nets fazer essa troca, o Nets dar essa cartada, porque se der certo, né, você tem ali, são três MVPs que você tem, né? É muito sedutor você passar, né, deixar essa oportunidade de passar. Mas, como eu falei, são muitas questões. E eu olho mais para as dúvidas do que para o potencial, aquela empolgação que você possa ter quando você olha e, legal, são três MVPs juntos. Queria saber se você compartilha isso ou se você está um pouquinho mais animado que eu para o que pode rolar.
Não, é complexo mesmo, Luiz, é muito complexo. Assim, a gente parte do princípio, né? A gente parte do principal. Acho que, assim, um jogador como o James Harden, um cara que é top 5 em corrida para MVP todo ano, já foi MVP da liga, já foi cestinha da liga e tal, esse tipo de cara não fica disponível a trocas com 30 anos de idade. Né? Isso acontece uma vez por década, provavelmente, alguma coisa assim, ou até mais tempo. Então, o Nets viu uma oportunidade, eu acho que faz bem em aproveitar essa oportunidade, que realmente é algo muito específico. Você traz jogador antes e depois você pensa no encaixe, porque se isso der certo minimamente, você tem um produto campeão nas mãos. Então, eu consigo entender a aposta, mesmo que ela suscite muitos pontos de interrogação, e ela tem que ser, e tem que ser mesmo assim vista, porque tem muito ponto de interrogação aí. O que me pega mais, Luiz, a primeira coisa é o que você disse realmente. Eu acho que o Kevin Durant menos, mas especialmente o James Harden e o Kyrie Irving são jogadores que a melhor versão deles existe com a bola nas mãos. Eu diria para você que muitas vezes os dois eles se eximem de jogar sem a bola nas mãos. Né? São caras que na maior parte do tempo, especialmente nos últimos anos, eles têm sido bem, como posso dizer, bem relaxados sem a bola. Né? O máximo que eles fazem depois de passar a bola é dar dois passos para trás e levantar a mão para pedir de volta ela para tentar de novo o mesmo tipo de jogada, ou chamar um bloqueio, o que for. No caso do Harden, uma jogada em isolação, que é o que ele mais fez nos últimos anos. Então, acho que isso é um problema sério, na verdade, né? Você vai ter que entender como fazer isso funcionar sem marginalizar o Kevin Durant, que provavelmente em termos de talento, é o melhor dos três, né? O melhor valor dos três. E você tem um segundo problema, que é o que passa pelo que eu falei agora, é a capacidade de adaptação. Eu não sei eu não sei até que ponto Kyrie Irving e James Harden, pelo comportamento deles que a gente está vendo agora, né, eles estão dispostos a fazer concessões. E não tem jeito, cara. Reuniões com três astros, mesmo com dois, existem uma coisa que existe e que passa por isso e que não há negociação, não há concessão, você vai ter que fazer isso, é sacrifícios de parte a parte. Então, todo mundo ali tem que estar disposto a fazer sacrifícios, tem que estar disposto a abrir um pouco mão, de certas regalias em quadra, digamos assim, né, de certas condições em que joga. Isso faz um time campeão, né, na verdade. Para ser campeão com um grupo de jogadores talentosos, você tem que também fazer concessões, também tem que saber se sacrificar pelo grupo. E pelo que a gente está vendo agora, eu não sei se o Kyrie Irving aí, numa postura extremamente egoísta, né, simplesmente desapareceu, né, no meio da temporada. E o James Harden, pela forma como se comportou, né, é deplorável nesses últimos meses, o James Harden. culminou com essa apresentação ridícula que ele fez contra o Lakers, o último jogo dele pelo Rockets, né? Uma coisa que é absurda, né? O que ele fez, complicadíssimo, né? O cara auto-sabotou o time dele, né? Jogou basicamente para forçar a saída. Impressionante. Eu não sei se esses caras com esse tipo de comportamento, Luiz, estão dispostos a fazer as concessões que um trio de astros, que um produto campeão exige, sabe?
A notícia boa disso tudo é que o Woj soltou que o Kevin Durant estava bem inclinado, bem querendo muito que essa troca acontecesse. Ele queria muito jogar ao lado do James Harden. Então já é um bom sinal. O Woj também falou, deu conta ali, que os dois estavam até conversando meses atrás sobre essa possibilidade. Eu acho que é um sinal melhor ainda, porque em cima disso que você falou sobre fazer concessões, parece que são pelo menos ali dois caras abertos para isso. Claro que podem não. Você querer fazer concessão é uma coisa. Isso dá certo na prática, vai uma distância. Mas já é um bom caminho, e isso eu estou falando tudo sem levar a questão Kyrie Irving em consideração. Aí é um problema que continua. A gente vai precisar de alguns dias, umas semanas, talvez, para ter um esclarecimento em cima disso, do que o Kyrie Irving quer fazer, do que ele pensa da vida, né? Mas olhando agora para isso, vendo. Realmente eu não tinha clima para o James Harden em Houston. Você falou bem sobre como ele estava conduzindo do jeito bem, assim, bem condenável, né? Bastante, muito merecedor de críticas o jeito que ele conduziu aí essa saída dele, esses últimos dias dele, numa trajetória tão legal, né? Assim, o James Harden virou o que ele virou com a camisa do Houston Rockets, não foi campeão, teve algumas frustrações, mas foi um time competitivo ali, bateu na trave do Oeste, principalmente em 2018, quando teve a melhor chance de conseguir chegar numa final da NBA. Então, foi um negócio que dá para dizer assim, marcante na história da NBA, essa trajetória, esse casamento Harden e Rockets. Eu não acho que o jogador é obrigado a ter esse tipo de gratidão ao time que ele tava, à camisa que ele vestiu, porque quem jogou bola foi ele. Eu não estou defendendo isso, não. Eu estou defendendo, na real, é apenas que o sentimento, assim, olhar de fora, né? A gente olhando de fora aqui, o quanto que parece chato acabar desse jeito. E mais do que isso, aí sim, assim, ele tem todo o jeito de querer ser trocado, de estar insatisfeito e tudo mais. Só que aí você olha para o DeMarcus Cousins, bravo, falando que em desrespeito, né? O Cousins não mediu palavras, foi um desrespeito por parte do James Harden. John Wall também não escondeu a insatisfação dele com que ele vinha, né, vendo de perto ali do James Harden. Então, assim, aí é um momento que a sua insatisfação começa a afetar outros, e isso não é legal. E quando a gente lembra especialmente disso, dessa história criada por Rockets e Harden juntos, é ruim que acabe desse jeito. Mas agora, vamos observar ali mais para frente. Voltando de novo ali ao que você falou de concessões, o James Harden é um cara que eu olho, Ricardo, e eu tendo a pensar que ele precisa, assim, a melhor versão dele e a versão mais próxima de ser campeão. Eu acho que as pessoas pensam muito no sentido de, meu Deus, como é que a gente ia fazer o Harden brigar por título? E a gente já tem essa resposta, a gente já viu isso no Houston Rockets. Não é pegando e fazendo um grande laboratório para o Harden jogar sem bola. Ah, e que ele precisa. Tá bom, é bom ele ter essa oportunidade de jogar sem bola nas mãos. Só que você vai querer limar isso aí com a maior parte do tempo dentro de um jogo de basquete? Eu acho que não. O James Harden virou isso que ele é hoje, um dos grandes pontuadores habilidosos da história da NBA, seguramente. Com esse estilo dele aí, que muitos gostam, outros não gostam, mas é o estilo que o fez ser tão eficiente, o fez ser MVP. O fez colocar muita minhoca na cabeça de defesas ao longo dessa caminhada, que essa habilidade de criar espaços, dribles curtos, né, e quebrar a defesa com um pouquinho de espaço que ele tinha à disposição. Então, eu estou especialmente curioso por causa disso. porque você pode até fazer o James Harden jogar sem bola um pouquinho mais durante os jogos, mas será que na real você vai querer isso? Será que esse James Harden sem a bola nas mãos é um cara que vai ter o mesmo impacto que a gente viu de construir no Rockets e construir essa carreira que ele construiu até hoje?
Você não contrata um jogador como o James Harden pelo Kyrie Irving, pelo que ele faz fora da bola, pelo que ele faz com a bola nas mãos, né? É muito claro isso. Então, é saber até que ponto esses caras estão a fim de não de abdicar da bola, mas simplesmente se adaptar e não serem estátuas em canto de quadra ou esperando a bola enquanto o outro tiver com a bola na mão, sabe? Porque esse é o risco. Então, assim, você contrata esse tipo de jogador pelo que ele faz com a bola na mão, mas quando você está pensando em ser campeão com dois caras desse jeito, acho que aí você tem um quebra-cabeça um pouco mais complicado para montar. Mas é aquela história, se o Nets faz isso, se o Sean Marks faz isso, se o Steve Nash faz isso, né, Luiz? É porque eles já têm algum plano melhor do que a gente aqui discutindo para fazer essa parceria funcionar. Ou eles têm alguma informação sobre o Kyrie Irving, o que ele vai fazer, né? Porque o homem, Deus sabe onde está, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe onde ele está física e mentalmente, na verdade, né?
Hora de olhar, então, para o Houston Rockets, Ricardo, porque um primeiro momento parecia que ia ser essa troca toda e o Caris LeVert ia para lá. Eu já estava achando bom. Eu gosto do Caris LeVert. Eu acho que ele é um cara que, quando tem oportunidade, os minutos proporcionais para isso, ele sempre entregou coisas muito boas no Brooklyn Nets. Acho que ele é um cara mais confiável do que talvez esse papel de sexto homem parecia ter. Até tenho minhas reservas com o jogo dele, mas é um cara que faz sentido. Eu queria ver num papel maior. Então eu gostava desse sentido de o Rockets usá-lo como um cara que talvez tem um melhor encaixe ali junto com o John Wall. E aí a gente lembra que a gente falou do John Wall semana passada, né? Sobre ser um cara já mais mostrando que está pronto, está recuperado da lesão que teve, de liderar esse ataque. Então eu estava gostando de você colocar como desafio o Caris LeVert jogar com o John Wall. Acho que fazia mais sentido, era uma experiência que poderia dar mais certo. Aí veio nessa jogada de, na verdade, o Caris LeVert ir para Indiana e essa peça que veio para o Houston Rockets ser o Victor Oladipo. O Oladipo acho que é um cara que ele começou, ele despontou ali para o nível All-Star em Indiana e elevou realmente muito o jogo dele. Claro, pelo físico dele que ele desenvolveu, fez um trabalho muito bom nesse sentido. E só que ajudou muito ele ter mais a bola nas mãos. Ele era um cara que, ele era o motor ofensivo do time, foi assim a melhor versão dele. E não vai acontecer isso em Houston. Agora, o que me parece que mais o retorno principal que o Rockets está olhando são essas escolhas de draft, e o Oladipo é um cara inspirante. Então, talvez seja uma, olhando assim a grosso modo, seja uma questão de, ok, temos aqui o Oladipo, vamos ver se funciona, porque, né, já que precisamos bater salário, já que precisamos ter um cara aqui, vai que rola, depois a gente vê que funciona. Se não, é um inspirante no final da temporada, a gente mantém a flexibilidade e as escolhas de draft estão todas aqui. Acho que essa é a leitura que eu faço.
Para mim, pelo menos, quando eles abrem mão do LeVert para ficar com o Oladipo, que é um contrato inspirante, que é um jogador que já declarou que vai testar o mercado mesmo, não me parece estar muito interessado também pelo que já vem se dizendo em jogar pelo Rockets. Sabe que o momento do Rockets é outro, ele não vai provavelmente competir em altíssimo nível no Rockets. O Rockets não é time para isso, pelo menos, e nem está tão empenhado nisso, aparentemente. Eu acho que eles estão apostando num valor de repasse do Victor Oladipo. Então talvez eles estejam já mirando ali trade deadline e tentar passar ele ali como um contrato expirante mesmo, conseguir mais um ou dois ativos ali, mais alguma coisa por ele. É a leitura que eu faço, pelo menos, né? Eu acho que esse é o caminho. Os outros jogadores que estão envolvidos, né? O Kurux, o Exum, são jogadores com contrato expirante. E até por isso, né, pelo Oladipo ser teoricamente um contrato aspirante, mas o diferente da turma, eu acho que o futuro dele não está em Houston, e eu acho que Houston até vai tentar repassar ele antes. Agora, o grande barato da troca para Houston são todas as escolhas de draft, né, direitos parciais ou totais em cima dessas escolhas, né? E nesse sentido, acho que o Rockets foi em cima do time que ofereceu os valores em termos de draft que ele estava buscando, sabe? A quantidade de escolhas que ele estava buscando, de fato, porque o retorno em si, ele não é tão espetacular assim, tirando as escolhas de draft, né? Você tem o Vitor Oladipo e contratos expirantes. Então, acho que assim, o que de fato eles estão de olho aqui são nessa, né, em todos esses direitos de troca de fato direitos adquiridos sobre escolhas de draft. É muito difícil que uma dessas escolhas chegue perto de render alguém como o Harden, que é um dos 5 melhores jogadores da liga, mas a reconstrução tem que começar de alguma forma. Quando você perde um jogador como o James Harden, você reconstrói, né? É difícil você perder um cara como ele e continuar competindo. Eu acho que muito claro, assim, uma exceção, o Toronto, que perdeu o Kawhi e na última temporada continuou competindo, mas ele é uma clamorosa exceção, né? A maioria dos times que perdem jogadores desse nível reconstroem, e eu acho que esse é o caminho pro Rockets também.
O Eric Gordon falou que é um cara que jogou mais tempo com o James Harden, ele deu uma declaração desejando sorte ali, falando que entende que o Harden já não estava mais que ele está lá. Não, ele falou, ele fez ali, né, tentou acalmar um pouco a situação, falou que não se sentiu desrespeitado, mas que agora ele vê o Rockets com, pelo menos, uma direção clara a seguir. E eu acho que é isso, esse Rockets vai ser um time menos competitivo do que vinha sendo nos últimos anos, mas é um time com flexibilidade aí, que vai olhar para frente, e tem o que a gente falou, tem um time, assim, quando eu digo menos competitivo, é que não vai fazer igual temporadas passadas, que vai jogar e vai entrar em playoffs e pensando, ok, talvez a gente ganhe essa conferência aqui. Mas é um time que tá longe de ser ruim, acho que tá longe de ir para tank, sabe? Pelo menos agora, nesse primeiro momento. Eu tô gostando muito do Christian Wood, é um cara que eu falei que tinha... pareceu que nasceu para jogar com o James Harden, mas pode ser um cara muito interessante para jogar também com o John Wall. Vamos ver o que eles fazem com o PJ Tucker ali no elenco. Tem coisas ali pra gente ficar olhando e pra gente olhar para esse Rockets ainda como um time de playoff nesse ano, talvez no próximo. Com a temporada não foi bom, mas é oeste, tá tudo equilibrado, talvez venha uma recuperação por aí. Vale a pena a gente continuar de olho. Não é um time que a gente vai começar a descartar, em que pese o fato de eles tratarem essas escolhas de draft como grande ativo, o grande retorno ao abrir mão de um cara como o James Harden. E por fim, Ricardo, assim, a gente pode falar das duas coisas juntas. A gente falou tanto de James Harden, tanto de Brooklyn Nets e Houston Rockets, mas eu acho que quem melhorou mesmo, assim que acho que já pode olhar para essa troca e falar, caramba, como foram bem, que movimentação, foram os dois times coadjuvantes do negócio. Eu gosto muito do que o Pacers fez de trocar o Oladipo pelo LeVert, porque é um inspirante que já estava dando sinais ali que não queria ficar. Pega o LeVert, que é um cara que eu acho que é uma aposta até mais interessante que o Oladipo hoje, se você quer saber. Eu estou muito intrigado para ver como vai se desenrolar esse desenvolvimento mesmo aí do LeVert. Ele certamente vai ser um cara mais importante no Pacers do que ele vinha sendo para o Nets. E acredito totalmente que ele possa corresponder a esse papel maior. Gosto muito, então, dessa troca que o Pacers fez. Acho que é um time que fica melhor com isso. E o Cleveland Cavaliers, eles vão tentar dar muitos minutos para o Andre Drummond para ver se rola alguma troca até a trade deadline. Se rolar, beleza, maravilha. Se não rolar, o projeto deles mesmo é o Jarrett Allen. E acho que também é um cara que precisa fazer parte de algum projeto com ter uma importância maior do que ele vinha tendo onde ele estava ali no Brooklyn Nets. Então são dois caras que achavam muito valiosos, muito mais valiosos pelo papel que eles tinham nas equipes onde eles estavam, né? O LeVert e o Allen, os dois no Nets. E gostei muito do que esses dois times fizeram, apesar de não serem os protagonistas da troca. Eu acho que são times que você olha e fala, caramba, bom negócio, foram muito bem aqui. O Cavs fez isso deixando a base intacta, né? Então, acho que é um time para a gente olhar com muito carinho aí para os próximos, essa temporada, na próxima. Claro que vai passar muito por Garland e Sexton continuarem se desenvolvendo e continuarem aquilo que a gente já comentou em outros podcasts, mas enfim, o que estava ao alcance ali Acho que foi muito bem feito, trabalharam muito bem.
O que o Cavs fez aí, o Luiz, é a mostra de por que é importante você ter uma folha salarial meio aberta e tal, quando você está tentando reconstruir, né? Precisou de ajuda, o Rockets e o Nets vão fechar a troca, o Cavs foi o primeiro a levantar a mão e falou, tá legal, te ajudo. Mas ele ajudou ganhando muita coisa em troca, né? Ele acabou de trocar basicamente um jogador que não fazia parte dos planos, né? Um contrato aspirante que pode estar jogando até na temporada, mas é um jogador que não vai estar lá por muito tempo, que é o Dante Jackson. Então, uma escolha de primeira rodada de draft que é do Bucks, na verdade. Então, a gente está falando de uma escolha provavelmente 25ª, 26ª, por aí. E pegou um jogador, na verdade, com o Jarrett Allen, né? Que é um cara que vai ter que ser renovado o contrato, obviamente. Mas é um jogador que como você disse, é uma peça para você construir, né? É uma peça que um time jovem realmente se basear nela, né? Então, assim, eles conseguiram alguém que, lógico, o André Drummond vai ter que ser trocado, eles vão ter que ver o que fazer com o Javale Magui, por exemplo. Tem muita gente lá nessa rotação mesmo. Mas o Jarrett Allen me parece muito claro, como você disse, que é o futuro do Nets, que é o futuro do Cavs. Você não consegue um talento como o Jarrett Allen por uma escolha de fim de primeira rodada e um contrato expirante. Então, assim, essa é uma grande, grande troca pro Cavs, isso sem contar até o Taurean Prince. Eu acho que o Taurean Prince é um jogador que não vem bem, mas um jogador que tem um arquetipo muito procurado na NBA hoje, né? Um ala versátil e tal, espaço a quadra, embora não seja exatamente um espaçador consistente, um defensor consistente, mas na teoria ele é isso. E com um contrato bem razoável para ser negociável, né? Para ser negociado, algo em torno de 13 milhões por ano até o fim da próxima temporada. Então, acho que eu não descarto que o Cavs até se colocar aí no mercado, aí numa trade deadline, se consiga outros ativos, aí duas escolhas de segunda rodada, uma escolha de primeira rodada como a que ele tinha do Bucks, por exemplo, eu não duvido. Indiana, assim, é engraçado, né, Luiz? Porque assim que saiu a troca, eu vi gente reclamando do que o Pacers fez e do que o Rockets fez. E a gente achando que tinha sido um assalto para um time ou um assalto para outro. Para mim, a gente, quando eu digo não eu e você, né, mas a gente, de uma forma geral, tinha uma ideia muito, talvez, romântica do valor do Victor Oladipo, né? Um jogador que não conseguiu se estabilizar depois das lesões que teve, é um contrato aspirante, um cara que tem dito consistentemente que quer um contrato grande, que quer um contrato máximo, e parece dar sinais de que vai fazer isso e quer fazer isso em Miami, especificamente, né? Então, assim, é um cara que o valor de mercado dele, pelo menos para mim, ele estava bem mais limitado do que ele já foi, esse astro que ele já foi. Então, acho que para a Indiana, em termos de valor, eles conseguem um cara, no Caris LeVert, jogador que já está num contrato melhor, né? Um contrato mais barato do que o do Oladipo hoje mesmo, e mais longo. É um cara que você consegue colocar em várias situações, né? Eu acho que ele é muito flexível em termos de função ofensiva, especialmente no time. Então, hoje, por exemplo, que não tem o TJ Warren, ele pode ser o substituto do Warren nesse time, fazer um papel um pouco mais próximo do que o TJ Warren faz para o Pacers. Assim que o TJ Warren voltar, ele pode estar no quinteto titular também, ao lado dele. Não é um jogador, eles não se excluem. E como se mostrou no Nets, é um jogador que pode comandar uma segunda unidade, né? Um jogador que pode ser um sexto jogador tranquilamente e sendo um dos melhores, na verdade, sexto jogadores da liga, né? Então, acho que Indiana aí conseguiu uma peça que até faz o elenco dela, em retrospecto, parecer melhor, porque ele pode ser tantas funções, né? Que até na verdade, quando você para ver o elenco e quantas funções ele pode exercer, o elenco parece maior, mais versátil, né? Mais longo, porque você tem um cara que pode fazer tanta coisa para você, pode assumir tantas responsabilidades diferentes, pode jogar em tantas posições diferentes, com tantos jogadores diferentes, né? Um arremessador, um cara que pode jogar sem a bola, mas também um criador secundário. Eu gosto muito do Lever, ofensivamente, então, assim como você, né? Então, acho que com ele, o Pacers consegue um cara que até provavelmente ele não conseguiria pelo Oladipo numa trade deadline, provavelmente. Ele conseguiu agora fazer uma troca até melhor do que poderia ser quando times estariam, digamos, mais interessados nele, de fato, né, para competir eventualmente.
Pois é. Bom, são quatro times que mudaram bastante. Temos muita coisa para observar aí. Se, claro, mais adiamentos não acontecerem, né? Então, acho que prometem aí os próximos dias de NBA. Vamos aguardar para ver. Agora é a hora que eu peço um pouquinho de licença para o Ricardo e chamo o Lucas Guanais para falar um pouquinho de basquete nacional, porque o NBB acabou o primeiro turno, vai começar a Copa Super 8, e eu quero saber de você, Lucas Guanais, as expectativas gerais aí para esse torneio que vai acontecer agora nesses próximos dias, começa nesse fim de semana que a gente está gravando o podcast. São oito times, os oito primeiros, né, do NBB no primeiro turno, e eu queria ouvir um pouco de você, o que está mais intrigado aí para ver, o que mais te chama atenção. Conta um pouquinho para a gente, por favor.
Salve, salve, Luiz. Salve, salve, ouvintes do Triple Double. O Super 8 vai começar, né? Tivemos aí os participantes definidos na última semana, os confrontos também. E ficou assim, confronto olímpico, né? Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, vocês sabem como funciona. Ficou o primeiro confronto Minas e Mogi, primeiro contra oitavo, que vai enfrentar o vencedor de São Paulo e Paulistano, quarto contra quinto. Depois, do outro lado da chave, Flamengo e SESI Franca, quem ganhava enfrentar o vencedor de Bauru e Fortaleza Basquete Cearense. Né? Flamengo e SESI Franca, segundo e sétimo, Bauru e Fortaleza, terceiro e sexto, respectivamente. São confrontos, tem confrontos desequilibrados, tem confrontos um pouco mais incertos. Eu acho que Minas e Mogi é um confronto que tem um claro favorito, né? O Minas fez uma campanha irretocável de 14 vitórias e só uma derrota na estreia, quando o time estava muito desfalcado, mas o Mogi tem seu valor, né? O Mogi conseguiu, mesmo com todas as adversidades, em mais um ano, com um orçamento ainda menor que temporada passada, desfalques, conseguiu ali a última vaga, a oitava vaga para o Super 8. É verdade, teve uma tabela mais fácil na reta final, teve um pouco de sorte nesse sentido, que quando os destaques, né, quando o Coleman voltou, quando o Gruber já estava melhor fisicamente, a tabela era contra os times de baixo, mas ainda assim ele conseguiu encrencar bem, conseguiu vitórias importantes contra os times acima, algumas contra os times acima dele, e pode encher o saco do Minas, apesar do Minas ser bem favorito, na minha opinião. Do outro lado, Flamengo e Franca, um clássico, né? Decisão do último NBB, decisão dos dois últimos Super 8, inclusive, né? Não teremos mais uma vez Flamengo e SESI Franca na final, porque um deles vai cair agora, e eu acho que quem cai é o SESI Franca, né? O Franca só conseguiu se classificar porque o Corinthians perdeu para o Caxias no último jogo do primeiro turno. O Franca derrapou várias vezes ao longo da temporada, o Jamal e o Rodney Green ainda não estão plenamente entrosados com o restante do elenco, e para piorar a situação, Elinho armador, Elinho com E, foi diagnosticado com Covid-19, né? Não deve jogar contra o Flamengo, que até a data dessa gravação está indo completo contra a Franca, com força máxima e sem atuar em 2021 ainda. O Flamengo, Franca e o São Paulo acabaram seus jogos em 2020, do primeiro turno, porque havia a previsão deles começarem a disputar a Champions League agora no meio de janeiro, no começo de janeiro, mas como o campeonato foi adiado, eles ainda não jogaram, né? O campeonato vai começar no final do mês, mas mesmo assim o primeiro turno para eles acabou em 2020, então o Flamengo está descansado, está completo e vejo como favorito em relação ao Franca. Os outros jogos estão muito mais abertos. Os outros jogos são bem mais equilibrados, é difícil apontar um favorito. Fortaleza e Basquete Cearense e Bauru foi o último confronto que aconteceu no primeiro turno entre os quatro dessas quartas de final da Copa Super 8. E deu Fortaleza, nem faz tanto tempo assim, foi três rodadas atrás. Bauru já estava sem o Alexei, teve muita dificuldade na armação, muita dificuldade em marcar o Rachão. Conseguiu segurar relativamente bem o Holloway. O problema é que tinha, né, o Rachão ali foi muito bem, o Bright foi muito bem, no Garrafão o Matias também teve uma partida muito legal, e o Bauru segue com os mesmos problemas. Não tem ainda o Alexei, não encontrou a melhor maneira de jogar sem o Alexei, apesar de ter vencido as duas últimas partidas, mas foram contra equipes mais baixas, né, de um nível técnico mais baixo, a Unifacisa desfalcada e o Pinheiros. O Fortaleza não, o Fortaleza tá numa boa fase, tá ali com o elenco completo, tem o Rolling, um dos candidatos MVP da competição, e a gente não pode contar que ele vai ser segurado em termos de pontuação de novo. A tendência é que dessa vez ele deslancha a fazer ponto, né? Os pontos que foram pro Rachão é capaz, imagino que sejam dele, agora na Copa Super 8. E o Bauru também vem de uma maratona de jogos aí, jogando dia sim, dia não, foram 4 jogos em 8 dias, né? Então, por mais que tenha tido aí os últimos 4 ou 5 de descanso, mas é um time que vem numa sequência muito forte, já teve que poupar, por exemplo, o Zach Graham no último jogo, então ainda vai estar sem o Alexei, então é uma equipe que não está no mesmo momento do Fortaleza Basquete Cearense, mas ainda assim é muito aberto, não dá para apontar favorito, e a mesma coisa entre São Paulo e Paulistano. Paulistano, uma defesa fortíssima, talvez ainda não tenha Cauê Borges, que foi desfalque nas últimas rodadas, ele ainda é dúvida. E o São Paulo buscando se recuperar, né, de uma temporada aí, de um primeiro turno com alguns altos e baixos, alguns jogos excelentes contra outros em que a equipe não conseguiu se desenvolver, não conseguiu atacar, não conseguiu sair da teia da defesa adversária. São esses dois jogos, São Paulo e Paulistano e Bauru e Fortaleza, que eu acho os mais equilibrados. Mas ainda assim, histórias muito legais, né? História de superação do Mogi, a história de superação do Franca, campanha irretocável do Minas, já é o melhor início do Minas na história, tem tudo para ser a maior campanha do Minas na história do NBB também. Então são histórias interessantes e um torneio muito aberto, né? Lembrando que as partidas começam na sexta, né? Sexta tem Minas e Mogi às 4, depois São Paulo e Paulistano às 7. No sábado tem Bauru e Fortaleza 1 da tarde, Flamengo e SESI Franca às 16. Todos com transmissão, dá para assistir tudo, né? Até agora o único que não vai passar na TV é Bauru e Fortaleza, por enquanto, né? Talvez surja alguma outra transmissão aí. Até o momento da gravação não tem nada. Mas são histórias muito boas, né? São situações muito legais. O Franca vai tentar defender o título numa situação extremamente complicada. Acredito que não vá conseguir, que podemos ter um campeão inédito dessa vez na Copa Super 8, que vai dar uma vaga na Champions do ano que vem. Beleza, galera? Muito obrigado, até semana que vem e falou!
Tá certo. E, bom, tô chamando agora o Ricardo para despedir. Valeu, Ricardo. Falou muito hoje. Falamos de, claro, tinha que falar bastante sobre trocas, né? Mas te aguardo aí semana que vem, vamos ver o que vai ter para a gente conversar. E até lá a gente pensa, por hora, valeu.
Valeu, Luiz. Fica aquele abraço para todo mundo que acompanha o Triple Double, né? E eu acho, eu tenho a leve impressão de que não teremos uma mega troca como essa na semana que vem, viu, Luiz?
só falta ter, né, cara? Mas acho que também não. Acho que agora sossega um pouco. A não ser que o Kyrie Irving, sei lá, né, cara, vai saber o que acontece na cabeça dele, mas aí também ficar especulando agora, a gente vai perder tempo porque é muito imprevisível, né? Não tem como a gente nem chutar qualquer coisa agora. Mas quando acontecer, a gente vai estar aqui para discutir. Valeu também todo mundo que acompanha a gente, quem manda perguntas, comentários, quem ajuda a gente a construir esse podcast. Semana que vem voltamos com mais, tá bom? Até lá, gente. Tchau! Crossover, Brogdon fell down, and how is Jefferson? Irving spins, puts up the shot, it's good! Kyrie Irving with 3.4! Here's Booker, in a tie.